Sejam muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. O jogo de hoje é Rhythm Heaven Groove. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu. E aí, Chapéu?
E eu estou extremamente feliz que eu estou na linha do tempo que esse jogo existe e estamos falando dele.
Esse jogo, ele não só existe, mas é um jogo de Switch 1, Chapéu. Na era de um ano pós-Switch 2.
Em pleno 2026.
E assim... Vamos combinar que se fosse um jogo desinteressante, a gente somente ia ignorar e partir para outro review de Switch 2.
É, com certeza.
Pô, o Rhythm Heaven Groove aqui é o quinto jogo da série. Série que começou em 2006 no Japão, no GBA, que chamava Rhythm Tengoku. Aí ele foi pro ocidente Rhythm Heaven, o primeiro de DS. 2008, 2011 o do Wii, o Fever, 2015... É Mega Mix do 3DS e agora chegou a versão de Switch, certo, Chapo?
É isso aí, Rhythm Heaven Groove. Que às vezes você pode ver como Rhythm Heaven Paradise, que acho que na Europa que é assim, né? Eles trocaram Heaven por Paradise.
E aí, Chapéu, qual que é o seu... Qual que é a sua história com a série? Assim, você jogou tudo? Você adora a série? Eu sempre acompanhei à distância, joguei um pouquinho, mas nunca fui a fundo. Ou nunca consegui, depois eu vou explanar mais. Mas e você? Você é um cara bom de ritmo, um cara que tem um ouvido bom. Então, como que você tem essa familiaridade com a série?
Eu adoro. Joguei tudo. Joguei, infelizmente, o primeiro eu tive que jogar em emulador, porque é só no Japão. E aí joguei sem entender nada, ainda bem que o jogo é um pouquinho simples. Mas eu adoro de DS, quando joguei na época, fiquei assim, sei lá, com foco na coisa que eu decorei as músicas, né? No Rhythm Heaven Fever também, a mesma coisa, já terminei inúmeras vezes, terminei esse ano novamente até. Eu tenho um Wii aqui, peguei, fui lá e rejoguei, porque é relativamente rápido pra terminar. E o Mega Mix de 3DS, de vez em quando eu carrego o 3DS, eu me pego jogando ele, porque ele já tá instalado lá, né? Infelizmente aqui no ocidente só chegou digital. Então não tem esse jogo físico aqui, acho que no Japão tem. Mas joguei bastante também. Joguei tudo, Jeff. Joguei tudo e o Rhythm Heaven Groove eu comi esse jogo assim em alguns dias também.
Uma pergunta, o de DS ele era feito com botão ou era na tela do toque?
Ele era como se fosse aquele, sabe, Brain Age que você vira o DS, como se fosse um livrinho que aí você escolhe a tela de toque. Aí você tinha que ficar tocando a tela ou arrastava a caneta como se fosse pra cima, sabe, jogando uma moeda. Então os jogos eram isso, toca ou arrasta?
O de Wii era só botão.
O de Wii era A e B só, com um e remote. Aí alguns apertava A, o outro A e B.
E o 3DS é a mesma coisa do DS ou não?
O 3DS ele permite apertar o A ou usar a caneta. E ele trouxe vários do Wii também. Ele é uma coletânea com coisas novas também, né? E ele adaptou a maioria pra apertar o botão ou ficar tocando na tela. Não tem mais a questão de arrastar a caneta, né? E ficar parecendo um livrinho o 3DS.
E qual que é a melhor jogabilidade pra você desses daí? É melhor só apertar botão? Porque o GBA deve ser só apertar botão, né? Também.
No GBA, A, B, às vezes... Eu não sei, lembro se apertava RL às vezes ou os direcionais. Faz tempo que eu joguei. Mas é simples também. E eu acho que... Eu gosto dos dois, né? Eu acho que a caneta, o toque e arrastar é difícil de reproduzir aquele movimento, né? Se você for emular também é difícil. Então é melhor no DS. É muito difícil de jogar em outro lugar. Mas eu acho que o botão é prático. E é bom que fique em poucos botões, né? Pra facilitar. Que é um ponto que a gente vai falar do Rhythm Heaven Groove, que ele inovou em algumas coisinhas aí.
Tá. Bom, o jogo ele não está disponível em português. Precisa?
Eu acho que...
Seria bom se tivesse, mas... não tendo, o que você perde?
É que eu acho que precisa ter... Assim, eu achava inicialmente que não, mas aí eu vou até... Eu não lembro qual é a conta, quem que era. Mas eu vou só relatar o que eu vi aqui. Uma conta de uma moça que é cega, né? Que tava esperando há anos por esse jogo. Porque esse jogo aqui, como ele tem uma função de ler texto, né? Com a robozinha lá, a Little Miss Reed. Uma pessoa cega pode jogar. É só você escutar. E aí, como não tem português, tem essa barreira aí, mas... É uma barreira menor, mas é uma barreira mesmo assim. Então seria legal se tivesse português.
Faltou um esforcinho extra da Nintendo aí com relação à língua, pelo menos pra gente, mas pelo menos no preço ela se manteve camarada, né? O jogo é R$ 220, arredondando. E 40 dólares que físico, digital e 50 físico, não sei. Mas é, um preço bom, né, Chapéu?
É um preço bizarro pra mim, porque nos tempos que a gente vive, Jeff, um jogo que já é... Ele é nicho. Eu não vou falar que ele é super... Tem uma base instalada gigantesca, né? Tem vários fãs, sim, porque tanto é que teve um projeto que derrubaram, claro, que era uma ferramenta de fazer jogos de Hitman Heaven, que é bem feito até, por sinal. É, fazer por 40 dólares? O que deu na cabeça deles? É um jogo que, assim, eu olharia e falaria, 50 tá ok, não tem problema. 40, obrigado.
É, eu acho que eles escapariam até com 60 dólares no Switch. Tipo,
aí seria o físico, né?
É, eu acho que eles escapariam porque, assim, tanto tempo que essa série não tem, que chega naquele momento que você pode fazer qualquer coisa que quem tá com fome compra.
Será?
E tipo, como você disse, aliás, os jogos de, assim, jogo de nicho, sei lá, Fire Emblem é nicho, né? E no Japão eles cobram mais caros no jogo de nicho do que no jogo que é pra todo mundo. Porque o que é pra todo mundo, eles querem que todo mundo compra. No de nicho, eles querem extorquir os fãs. É assim que eles fazem dinheiro.
Então, é muito estranho pra mim. Porque, assim, a gente tá... Vou datar o cash aqui, né? Mas acho que a gente teve algumas notícias de vendas nas primeiras semanas desse jogo aqui. Ele passou de 600 mil unidades físicas, acho, no Japão. Acho que era isso. É. O negócio... Eles podiam, né, ter espremido um pouquinho mais...
Podia. Eu acho que a questão é, eles poderiam e acho que eles iam sair ilesos se eles fizessem isso. É, tipo, ia sair com, sei lá, uma pessoa e outra ia falar, ah, não vou comprar, tá muito caro.
Sim.
Mas...
É. Bom, mas pra gente, como comprador, mais que satisfeito. Eu vou tirar meu chapéuzinho aqui de acionista, que não sou acionista, né? Mas quanto mais barato, melhor. Perfeito. Obrigado.
É, e aquela coisa que a gente tem que falar, né? Porque quando a Nintendo falou que ia colocar ela coloca a tabela do preço dos produtos que eles acham, ou do valor dele, pelo menos pra baixo tá funcionando nesse caso. Não
Sim.
sei outros jogos de Switch 2. É, eu acho que a gente tem que fazer um meia-culpa e não falar, ah, eles nunca abaixam o preço. Não, eles abaixaram.
É. Sim.
Do que se trata o jogo, Chapéu? Explica aí pro ouvinte, assim, o que, que é Hitman Heaven, assim? É porque eu acho que se você explicar a mecânica, vale pra todos os jogos da série, né? Eles são só, não sei, uma continuação, uma evolução um pouquinho mais. Tem um pouquinho, adiciona um pouquinho mais em cada jogo, mas a mecânica principal acho que se mantém desde o primeiro. Como que é, Chapéu?
Eu diria que são... Inicialmente, vamos lá. É um jogo de ritmo. Então... Se eu não me engano, no tutorial desse aqui, ele até fala. Eu dei risada, eu assisti algumas pessoas jogando que não tem ritmo bom, o jogo realmente fala. Normalmente, se você não tem um ritmo bom, eu falaria pra você não se preocupar, mas como esse é um jogo de ritmo, você tem que se preocupar. Então é isso, você tem que ter ritmo. E a graça de Hitman Heaven é que ele tem um estilo artístico bem cativante, cartunesco, muito bonitinho. É, o artista é o Ko Takeuchi, adoro as artes dele. É... E assim, são situações muito bizarras em que você tem que reagir com ritmo com coisinhas acontecendo. Então vamos supor, tem uma cebola lá gigante que vai passar um negocinho, aí você vai ter que tirar os pelinhos da cebola. Tem o Dui lá, que é o cara que é um luteador, que a mulher vai entrevistar, ela fala em ritmo, você tem que responder em ritmo. Usando aqui no Groove um exemplo, os bichinhos lá pulando, no começo no arco que vai passando em ritmo. Falando lá, Lilalu, sei lá o quê. É isso. São situações inusitadas com músicas... Eu gosto muito das músicas da série, mas eu tenho a dizer que na época do DS, até no DS principalmente, a versão em inglês das músicas era muito ruim. Assim, parece que eles estavam na empresa e eu... Chama a secretária pra cantar a música aqui. Agora tá bem melhor, você vê que a produção melhorou. Mas é isso, são musiquinhas cativantes, com cenários absurdos, com uma arte maravilhosa e ritmo.
Vou falar que musiquinhas cativantes é pra você, Chapéu, porque quem é ruim em ritmo, aí você não passa daquele tal minigame, é mais frustração, é mais musiquinhas, é o jeito prático de se odiar uma música, véio. Você fica marcado na sua memória que você não passa, véio.
Não, eu imagino.
Mas é isso, né? São botões simples que você tem que apertar, não tem muita...
É simples entre aspas,
coisa,
né?
E você...
Aí é o ponto que eu falo do Groove, porque no Wii, principalmente no DS, era dois movimentos. Aperte uma coisa ou clique e arraste. Aqui você tem que apertar A, segurar A, pôr pra baixo o D-pad, pôr pra direita, pôr pra esquerda. Eles começaram a dar uma variada que pode dificultar pra quem não é muito... Quem não gosta muito de jogo de ritmo, né? Tem que ficar decorando mais coisa.
Só pra falar, assim, esse jogo ele não tem uma história, né? É só você passar do minigame e prosseguir, né? Então acho que vamos falar que a gente vai falar spoiler aqui e vai estragar. Acho que não, né?
Então, acho que a gente vai falar de spoiler, então pra quem não jogou ainda, os principais spoilers que a gente vai dar aqui é a quantidade de remixes, de joguinhos que existem. História, sim, o jogo tem aquele modo RPG solo ali, né, de ficar apertando em ritmo pra curar e dar dano. E ali você habilita uns textos que contam o que tá acontecendo. Mas isso aí, a parte, a gente nem vai comentar sobre isso, sinceramente. Mas o jogo principal, no geral, não tem história. É você seguindo as coisinhas e a menininha lá nos vídeos falando as coisas. O que tá a par com boa parte da série, menos o Mega Mix, que ele tinha uma história mesmo. Que, sinceramente, quase ninguém que afa gostou quando colocaram história no jogo. Pra você parar e ficar lendo o texto e conversar com o NPC.
Assim, o principal ponto desse jogo é dificuldade, né, Chapa? Porque ritmo não é uma coisa que... É uma coisa que você aprende. Tinha um amigo meu que ele, sei lá, estudava música, você fazia aula de canto, ele falou que ritmo é uma coisa muito difícil você ensinar pra pessoa. Tipo, seria até, sei lá, óbvio. O professor dele falava que dá pra ensinar, mas na cabeça dele ele falou, cara, vi um monte de gente tentando aprender e não vai, assim, sabe? O que você acha? Esse jogo... Eu vou deixar claro pra mim que eu acho que não é pra todo mundo esse jogo. Tipo, que tem gente que não tem ritmo. E assim, eu tô incluso nisso, que eu acho que é muito difícil. Eu não sei. O que você acha, Pedro?
Eu concordo com você. E assim, eu tenho sorte que eu sou uma pessoa que eu sou muito boa em ritmo mesmo. Mas eu joguei muito jogo de ritmo, né? Joguei Taiko no Tatsujin, joguei DDR, joguei Hitman Heaven, Guitar Hero. Joguei bastante, né, na minha infância e adolescência e também, né, vida adulta. Mas, quando era novo, tinha no Hitman Heaven DS um minigame chamado Lockstep, que esse é o trauma de muita gente. É um minigame que você trabalha com contratempo do ritmo, fica alternando entre o ritmo normal e contratempo. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha mais tempo livre, eu, assim, fiquei batendo a cabeça nesse jogo e aprendi contratempo, e quando teve um minigame desse aqui no Hitman Groove, eu fiz fichinha na hora. Mas, com certeza, muita gente vai ter dificuldade, vai ficar travado, assim, realmente, no jogo. E assim, eu acho que todo mundo pode aprender, Jeff. Tem potencial pra aprender, só que aí cada um tem um tempo de dedicação que quer ter. Então, se você tem muito problema com ritmo, e não quer, que nem você falou, você deu um exemplo, né, de começar a odiar a música porque tá preso num joguinho, você vai pegar raiva do jogo. E aí é um problema de ritmo, né?
Só interrompendo, Chapéu, eu acho que você aprender essas coisas, tipo, quando eu falo que não dá, você tem que aprender fora do jogo.
Eu acho que não. Eu acho que dá pra aprender ali, sim. É bater na cabeça, tipo, mesmo. Tentando.
Eu já vi ter tanta gente fora de ritmo que...
Que não consegue.
Cara, eu vi gente, sei lá, eu vi gente que não consegue, sei lá, cantar no karaokê, velho. Tipo, canta com 3 segundos de delay atrasado.
Sim. Então, aí é o quanto essa pessoa vai bater a cabeça no minigame ali pra passar. Eu não acho que vai muito. Tá. Então, desiste. E aí, qual o problema? Comparado com outros jogos de ritmo. Se eu vou jogar um Taiko, um Guitar Hero, eu tenho a opção de muitas vezes até escolher a música, né? O Taiko já vem uma lista de músicas lá que você escolhe. Aqui, se você tá preso em um, você tá preso naquele. Você vai ter que passar naquilo pra habilitar o resto. Se você não consegue passar naquele, ó, boa sorte. Seu jogo acabou ali.
Não, eu tava pegando pedido, ajuda pros universitários, velho. Chegava, vizinho, chega aí, velho. Eu não tô conseguindo passar desse negócio, velho.
Qual que você travou?
Infelizmente pra mim. O de cotovelada eu tava mandando mal, velho.
Ah, os carinhas azul lá?
É.
Isso é difícil mesmo.
Cotovelada? Tava ruim, eu não sei. Aí eu pedi pra minha esposa, ela também não conseguiu. Minha esposa, acho que talvez seja do mesmo nível que eu, talvez até um pouquinho pior. Eu tive que apelar pros recursos culinários da minha esposa. Vamos comer um bolo lá em casa? Aí eu falei, preciso que você passe desse minigame pra mim.
Nossa. Não. É um jogo difícil. E não é pra todo mundo. Eu acho que isso aí a gente concorda aí. E não é um problema. Eu vou ser sincero, não é um problema.
Assim, eu acho que tinha. Assim, ele poderia ter indicações visuais pra quem não tem ritmo. Eu acho que poderia ter um.
É que eles fizeram um exemplo aqui de se afundar o botão e mostrar como é que é. Assim, já é uma evolução pra mim.
É, então, eu acho que poderia ter mais dicas, sei lá, um modo com mais dicas pra você entender, sei lá, tinha um minigame lá no multiplayer de ficar dando raquetada, cooperativo, aí ele mostrava, sei lá, onde tava o ponto que você tinha que bater na bola, né, ele jogava a bola pra cima e ele batia. Quando ele me mostrava onde que ele tinha que bater, visualmente eu não perdia uma. Só que no, depois ele desaparece. Se ele me desse o modo easy e me dá indicação visual sempre, ia ser caixa, chapéu, porque reflexo no videogame eu tenho.
Então, mas Hitman Heaven adora brincar com isso de, às vezes, te mostrar, só que ele coloca coisas na sua frente pra esconder o que tá acontecendo, ou tipo, a tela some do nada, assim.
É, então. Não, então, eu entendo.
Tiraria uma das graças do jogo. Mas eu não vejo problema. Eu acho.
Não.
Eu acho até que tinha que ter. Sabe Mario 3D World? Se você morre infinitas vezes numa fase, o jogo te dá uma invencível.
Isso.
Eu acho que isso deveria ter no game. Você perdeu 10 vezes. O jogo te dá uma nota muito ruim, mas fala: vai pra frente, filho. Vai pra frente.
É, tipo. Eu queria que ele me desse a opção de. Quando você morre, sei lá. Perdeu 5 vezes? Ah, indicação visual pra você. Você quer o modo mais bebê? Quero, aceito. Do que... Tem uns que eu... Tipo, a dificuldade dos minigames, pra mim ela não vai crescendo. Tipo, você aprendendo. São picos de dificuldade. Ao mesmo tempo que eu demoro pra muito tempo pra passar numa fase, e na outra eu, tipo, passo de primeira.
Aham, mas é normal. Sempre tem no meio umas coisas muito... Idiota, é normal. Não sei, isso então, eu não sei o que eles fazem.
É, então, assim, pra mim, esse jogo, assim, ele eu falo, ele não é pra todo mundo, ele não precisa ser, mas na minha cabeça é do tipo, se você tem ritmo, você ama esse jogo. Se você não tem, é difícil, é impossível você amar, velho. Tipo, ou você se frustra, ou você tipo... Não vai, então, tipo, pra mim é um jogo... Eu não falaria 8 ou 80, porque eu acho que o jogo, apesar de eu não ser bom, eu aprecio o que ele faz. Então, eu, tipo, pra mim é 80, 50, tipo, ou ele é eu amo muito, ou é, tipo, é bom.
Uhum.
E uma coisa que eu esqueci de perguntar com relação à história, qual que é a brisa? Ele é muito WarioWare, esse jogo. Tipo...
É o mesmo artista, né?
É o mesmo artista, então ele... Ah, ele faz as mesmas coisas, tipo... Ah.
Eu não sei nem se é a mesma empresa, agora eu tô na dúvida, assim, de... Eu não cheguei a pesquisar tanto detalhe de quem produziu, mas... É o mesmo artista e aparece personagens de Warrior aqui, né? A Ashley aparece em um escondido, a Mona em outra. Acho que os coelhinhos aliens também aparecem em algum lugar ali. Então, assim, vai ter umas... uns easter eggs.
É por isso que eu gosto da parte do WarioWare, o resto eu...
Tira o ritmo, né?
Tira o ritmo desse jogo. Mas assim, você jogou tudo, chapéu? O jogo? Ele é. Cê, assim. Tem gente que, obviamente, apesar do jogo ser barato, tem muita gente que, por não poder comprar muitos jogos, se preocupa se esse jogo é longo, se esse jogo é curto. Esse jogo é na medida exata? Você acha que. Porque conforme os jogos foram passando, eles foram aumentando, né? Eles estão, tipo, a cada sequência, sei lá, eles. Acho que eles estão só aumentando. O que você achou do. Quantidade de jogos.
Eu acho que tá bom, viu, pra Hitman Heaven. Não lembro minhas horas exatas, mas esse, ele vai até Remix 20, né, pra quem... Tô falando Remix aqui, é porque, assim, o jogo, ele tem vários minigames, e aí a cada 4, por exemplo, ele joga um minigame que é um compilado de outros 4, né. É claro que o Remix 20 é todos do jogo, né, mas pelo menos, assim, tem vários minigames, todos têm versão nível 2, pelo menos. Nos Hitman Heaven anterior, geralmente isso não acontecia. Tinha alguns que apareciam uma vez e tchau. E aqui isso é bom e ruim, porque tem versão de minigame nível 2 que muda muito a música, o visual, coloca coisa nova, e tem outros que não faz quase nada, só muda a música. Mas ele tá na medida boa, Jeff. Eu acho que se você para pra fazer todos os tutoriais, fica um tempinho em cada um, vai umas boas horas mesmo. Eu, assim, fazendo... Eu não faria, acho que, nenhum... talvez em um remix, foi assim umas boas horinhas já. Então, eu acho que tende muito mais ao positivo. Ainda mais se você for fazer coisa extra, que tem, se você vai pegando medalha, habilitando algumas coisinhas, tem umas coisas a mais, pega tempo. E se você for querer fazer 100% no jogo, primeiro eu vou falar que você é insano, porque tem uma coisa que eu vou falar depois aqui que é diferente de outros Hitman Heaven. Mas se for querer fazer 100%, aí você vai gastar dezenas e dezenas de horas, e olha lá.
Eles vendem esse jogo como 80 minigames, mas como você falou, aí tem duas versões, né? Sei lá, é um minigame com a versão do upgrade, assim.
Sim. Vamos chutar aqui uns 30. São 30 únicos mesmo. Aí outros 30 que são a versão 2 desses. E eu diria que metade desses fica até que bem único, porque muda como joga e muda o visual. Uma outra parte fica meio, tá parecido. E tem 20 versões aí no meio que são compiladas de vários. Que são músicas por si só mesmo, que eu não tiro assim muito mérito não, porque mudam bastante, né? Por sinal, só comentando, Jeff, esse jogo tem músicas aqui que dá direito autoral até, se você fazer streaming do jogo. Tem uma cantora chamada, acho que é Ado, eu não conhecia. O João acho que é fã. Quando ele escutou no jogo até, ele ficou surpreso, né? E eu fui ver no YouTube e realmente ela tem centenas de milhões de visualização. Tem música dela no jogo. E eu assisti ela jogando, ela ficou doida até. E assim, é bizarro pra mim ver isso no Hitman Heaven, porque geralmente era as musiquinhas meio tosquinhas, assim, né, que o pessoal fazia pro jogo. E agora subiu o nível.
Isso é bom e ruim, né? Porque depois fica difícil.
Eu acho que é bom.
Pro futuro, né?
Não é pra fazer jogo pra streamer.
Aumenta a qualidade do jogo, mas ao mesmo tempo, sei lá. Um dia quando se... Daqui a 20 anos, quando a Nintendo não tiver direitos autorais dessa música, aí não tem mais jogo.
Aí essa parte é ruim.
Mas como a gente tá no presente, a gente aproveita. Principalmente o João que conhece essas coisas assim. Que mais você quer falar, Chapéu? Você quer entrar nos seus jogos favoritos? Ou quer... Fala dos problemas desse jogo aí. Se você. Tipo, você gosta muito, mas esse jogo tem defeitos assim.
Sim. Quanto mais a gente é uma coisa, mais a gente vai, né, do jogo, a gente vai percebendo esses defeitos. E aí eu quero, acho que talvez, falar o problema mais grave pra mim no jogo, que é a questão de delay. Delay mesmo. O jogo, em vários momentos, ele fala, ó, se você joga com fone Bluetooth ou joga numa TV, meio assim, pode variar, pode ser estranho. E realmente, eu jogando na TV, na minha TV aqui 4K, diversos momentos que eu tava errando uma coisinha, eu tava ficando meio frustrado e pensando, tá estranho. Eu não tô ruim, assim. Não tô falando que chega a nível de perder e falhar em tudo. É que eu tô tentando fazer os modos perfeitos no jogo, que é fazer tudo sem errar, né? E aí faz diferença nessa hora. Depois eu fui jogar no modo portátil, eu não jogo quase Switch no modo portátil, mas eu fui jogar com um fone, com um cabo, ficou perfeito. Então, assim, em televisão é uma porcaria, dependendo da televisão pode ser horrível até, e o problema grave é que eles não deixam eu configurar o atraso do tempo. Quando eu vou configurar, é um joguinho de apertar botão no ritmo em quatro tempos ali, eu quero configurar na mão. Todo jogo de ritmo geralmente deixa eu fazer isso. Joe, você aperta aqui, você tá sentindo atraso? Põe aí uns milissegundos, segundo pra frente, pra trás. Sei que configura. Não sei que porcaria que eles fizeram aqui, mas o jogo fala, ó, configuramos pra você. Você tem que ter ritmo pra configurar também, porque ele fica contando o tempo. E aí ele
fala... Acho que esse é o meu problema.
Pode ser também. Eu tenho que ter ritmo pra configurar.
Você quer que eu configure o negócio ou eu não tenho?
Eu pensei isso na hora.
Não faz sentido algum, velho.
Mas mesmo assim, eu tendo ritmo e configurando, o jogo manda a mensagem seguida. Pode acontecer de você acertar e aparecer uma mensagem de erro, né? Aí eu fiquei, como assim eu posso acertar uma coisa no jogo e é um erro? Que vocês fizeram? Então, essa é a minha maior crítica. Isso afeta, sendo sincero, afeta a casa, que você quer fazer o jogo perfeito ou se você não tem ritmo, o que é assim, meio brutal, né? O jogo já é difícil pra quem não tem ritmo. Você quer que a pessoa que não tem ritmo configura, beleza. Faz um negócio mais simples. Ou joga isso aqui no portátil com um fone de ouvido. É isso. Porque assim, eu queria jogar mais na televisão porque eu adoro as músicas e gosto de botar na caixa de som. Se eu botar na caixa de som pelo portátil com Bluetooth, vai ter delay. Então, eu tenho que jogar no portátil com fone de ouvido. É isso.
Mas acho que isso traz um problema extra. Não sei se os outros jogos da série tinham multiplayer. Mas o multiplayer você tem que jogar na TV.
Sim. E aí você tem que lidar com isso.
Tipo, você não tem o que fazer, né? Tipo, não dá pra... Tá, você tem um tabletop mode, mas se você for jogar com quatro pessoas lá... Duas pessoas já fica apertado.
É difícil.
Quatro pessoas, eu não sei. Acho que... Poderia ter mais opções de configurar, né? Eu acho que...
Poderia ter opção manual. É isso, uma opção manual. Eu não sei, o que tá acontecendo, se é problema das televisões hoje em dia também, que cada uma tem... Cada televisão que você compra hoje em dia é um mini computador também, né? Eu vou jogar Switch 2...
Isso é verdade,
2,
né? Porque...
E, um jogo, ele aceita 120 fps, eu tenho que ativar um modo jogo na TV, aí às vezes não ativa automaticamente. Então, eu não sei se eles fizeram o que eles conseguiam até o máximo pra falar, dane-se, a gente sabe que tem dezenas de marcas de TV, cada um faz do seu jeito, assume um meio termo que é meio merda, meio bom, e acabou.
Porque quando pelo menos o jogo de Wii, aí o jogo de Wii você não tem a possibilidade de jogar no portátil, mas acho que as TVs eram de tubo, acho que elas... O delay era
não
menor,
tinha problema.
Né?
Não tinha problema.
Você podia pegar qualquer TV, né?
Eu não lembro de ter. Sempre joguei minha vida inteira as coisas de ritmo, DDR, Guitar Hero, Hitman. Agora as TVs são assim, smart, etc. Tem alguma merda aí no meio, Jeff.
As TVs evoluíram, é que nem, sei lá, é igual propaganda da Copa assistir no YouTube, no... comprando TV, coisa, né?
No YouTube com delay. Outro problema que eu tenho com o jogo, eu comentei um pouco aqui, um pouquinho, né, que como são 80 minigames, tem vários aí duplicados no meio, até vários remixes, que eles não são tão marcantes. O que que Hitman Heaven fazia antes? Todo remix tinha um tema. Remix 1, o tema é praia. Então eu pego aqueles 4 primeiros minigames e mudo a cara deles, mudo o visual. Põe um bicho tá batendo uma pedra, tá batendo um coco. O outro tá num lugar de gelo, tá agora num lugar de sol, né, na praia. Esse jogo aqui tem vários remixes que não muda nada. Só põe uma música diferente. E aí é os mesmos minigames no meio. E assim, eu entendo. A música é diferente, ritmo diferente, é um desafio diferente. Mas peca. Em contrapartida, assim, os remixes que fazem tematizados, tem um super-herói aqui, tem um que é de robô, cyberpunk, o jogo fala que é remix cyberpunk até. Incríveis. E a mesma coisa acontece pra versão nível 2. Tem alguns que mudam. O minigame que você falou dos caras dançarinos azul lá, que dá cotovelada. A versão 2 dele muda o tema, a menininha também muda. E tem um movimento a mais no meio bem difícil, Jeff. Então, se você travou nesse, a versão 2 ia ser tipo um outro titã assim, maior ainda na sua frente. Eu gosto quando faz isso. Quando não faz nada, eu jogo e fico encher um pouquinho a linguiça aqui. Mas tudo bem. Pelo menos todo minigame tem uma versão 2, assim. Pra dificultar um pouquinho.
E como que tá você na sua luta pra fazer 100%? Você acha que vai terminar?
Não. Eu não vou. Porque...
Mas você não vai porque você não consegue ou porque você não quer dispor o tempo que você ia precisar pra terminar?
Eu consigo. Mesmo quando eu fosse jovem, ia ser muito difícil porque ia precisar de muito, muito tempo. Porque assim, eu vou explicar. Eu sempre fiz 100% em Hitman Heaven. E o 100% já é difícil porque você tem que esperar o jogo falar pra você que você pode fazer perfeito naquele minigame. Então assim, nossa, eu sou muito bom nesse. Em um específico. No primeiro lá dos bichinhos pulando argola. Quando que eu posso fazer o perfeito dele? Quando pegar a medalha e o jogo falar, tenta aí 3 vezes. Você tem 3 chances. Você errou as 3, você vai ter que fazer perfeito em outro. O jogo muda. Fala, não, agora faz no remix 9. Agora faz no da lua espirrando. Agora faz no outro.
Ah, você tá zoando.
Sim, eu gosto disso. Aí eu vou explicar. Mas ainda não é a parte de insanamente difícil. Isso aumenta a dificuldade. E uma coisa que me causa, que eu gosto, me dá uma extrema ansiedade quando eu tô tentando fazer o perfeito. Mas eu gosto desse desafio. Não sei porquê. Eu tô ali. Putz, errei uma vez.
Chapéu, desculpa, mas a gente vai acabar o Conexão Nintendo agora, velho. Porque eu vou te ofender muito.
Pode ofender.
Você gosta de uma coisa que te dá ansiedade e você não gosta dos tempos limitados de fazer o desafio do Donkey Kong. Você é hipócrita, chapéu.
Não, mas aqui o jogo é eterno. O jogo é eterno, entendeu? Donkey Kong acabou, ó.
Não,
e aí?
O jogo ele pode ser eterno, a sua vida não.
Você tinha que ter usado outro exemplo. Você tinha que ter falado que tinha que ser ansioso com o Fire Emblem, que os personagens morrem, que eu escolho o modo que eles não morrem. Aí você poderia jogar
pode
na minha
ser
cara
também.
Falar.
Mas você aqui... é o cara anti-estresse, anti-ansioso, e num jogo que não... Que, eu reitero, não é pra todo mundo, você tá defendendo a ansiedade,
velho. Então, pra assim, mim, não é o ideal.
Dito isso, você consegue. E você não pensa nos outros, velho.
Nesse jogo eu sou egoísta. Eu tô assim jogando... no última chance de fazer perfeito, minha mão suando, eu consigo. Parece que eu tomei um banho, olho pro controle e todo suado. Eu, nossa, velho, o que eu passei agora? Uhum. Mas aí, Jeff, essa é a parte que era normal nos outros Hitman Heavens. Que você fala, beleza, isso já é difícil. Eu conseguia fazer. O que que eles fizeram nesse jogo? Eu não sei quem foi o doente que pensou nisso. Além de Perfect, você tem o Perfect, que é o perfeito arco-íris. Você tem o perfeito arco-íris com estrela. E você tem a nota, uma notinha musical escondida na nota final. Vou explicar o que é cada um desses.
Meu Deus
do céu. O perfeito arco-íris é depois que você faz um perfeito, você tem que fazer 3 perfeitos seguidos. Então vamos lá. Fiz um minigame dos bichinhos pulando argola. Ufa, não errei nada. Quando o jogo pediu pra fazer, maravilha. Uhum. Nossa, tem um botão novo, o que é isso? Tente fazer perfect de novo. Você faz 3 vezes o perfeito, o coração do perfeito fica arco-íris. Ufa, nossa, acabou,
esse botão,
né?
Peraí, esse botão novo ele te dá no tutorial ou não?
Não, você tem que esperar vir a nota, a chance de fazer o perfeito. Aí quando você faz o perfeito, ele tem um menu novo quando você clica no jogo. Ele aparece uma opção, opa, você quer tentar de novo, perfeito? Ou não? Aí é coisa a mais. Tá. O jogo normal é 3 notas, né? É o... você falhou. Você foi ok e é medalhinha. Isso aí é o, uhum. é o extra dos doidos. Vamos supor uhum. que eu fiz o perfeito coração. Com o perfeito arco-íris. Com coração. Habilita uma outra coisa, Jeff. Sabe o que é esse modo? É jogar com a tela escura, sem visual nenhum. E você tem que fazer perfeito. Então, conta comigo. Eu tenho que pegar a medalha. Tenho que fazer perfeito uma vez. Uhum. Tenho que fazer perfeito 3 vezes em seguida. Eu tenho que fazer perfeito enquanto a tela tá escura. Não tem nada, só o som. Maravilha. Aí, eu, se fosse até aqui, eu me garantia que eu conseguia fazer, mas ia tomar tempo. Eu consigo. Tem um último. Eu consigo. Eu consigo. Ia demorar, mas eu consigo. Aí tem uma última coisa que eu olho e penso, eu acho que eu não consigo, ou eu teria que jogar muito tempo. Que é assim, o jogo, é até difícil explicar isso aqui. Ele tem uma janela de tempo pra você acertar as coisas, certo?
Certo.
São muito feia. Se você quase acerta, faz um barulhinho lá, pim, não sei o quê, um negocinho que fala, opa, você tá quase lá. E quando uhum. você acerta, acerta. Só que sim, tem um tempo perfeito, que é quase 0 milissegundos, que você percebe que tem uma certa variação no jogo, que não chega a ponto de errar. Mas se você jogar o minigame inteiro fazendo perfeito, eu tô falando perfeito, cada botão que você aperta, não uhum. tem pra mais, pra menos. Você apertou assim no 0 milissegundo, seu ritmo é perfeito. Se você jogar o minigame inteiro assim, aparece uma notinha escondida assim no nome do jogo que indica, ó, você conseguiu. Eu, assim, só de pensar no último remix do jogo, que é todos os minigames do jogo, eu teria que jogar no modo portátil, com fone de ouvido, e eu teria que praticar assim por horas e horas e horas. Porque o jogo nem fala pra você quando você errou um pouquinho, você tem que ter um ritmo perfeito. E assim, eu entendo por que eles colocaram isso. Só que eu não vou fazer. Eu não vou. Eu acho que eles chegaram num nível de insanidade que... Meus parabéns pra quem consegue. Mas eu não vou fazer isso aqui. Eu não quero dedicar minha vida a um Hitman Heaven. Então é isso, Jeff. Uhum. Se você quiser fazer 100%, sem... Isso que eu não tô considerando nem os extras, Jeff. Que tem um modo de bateria lá. Uhum. Que tem uma lição final que parece um baterista profissional mesmo. Você escuta, sei lá, o cara do Red Hot Chili Peppers fazendo um negócio de bateria super louco. Você tem que fazer isso perfeito lá numa coisa extra do jogo. Então não,
não vou fazer esses modos extras.
Tem modo de lição
tem
de
mais.
Bateria.
Ele chega mais coisa no extra, além disso?
Tem uns joguinhos que você cria musiquinhas com um board na sua frente, que você coloca elementos, né? Deixa eu botar um latido de cachorro aqui, uma batida, uma coisinha. E tem minigames de Square, né? De você ficar fazendo pontuação infinita. Tem bastante coisinha. O modo campanha também, né? O single player RPG. Acho que tem um modo roguelike no final. Eu não cheguei ainda, eu só vi isso aí. E você também pode fazer notas máximas nele, que é fazer tudo perfeito, assim, no ritmo. É difícil, Jeff. É insano.
Eu só joguei o modo solo e os multiplayer. Não joguei outras coisas. Mas... Vamos falar um pouquinho sobre multiplayer, Chapéu. Como que você jogou multiplayer? Jogou só com a sua esposa? Ou
Sim.
trouxe os amigos pra jogar? Só foi eu de dois, consegui, então? Não foi 4 pessoas?
Só foi de 2. Eu não consegui jogar em grupo. É que assim, deu certo pra gente. Por quê? Ela comprou o jogo também e terminou junto comigo, né? Cada um com o seu console jogando o seu jogo. A gente faz isso. Então a gente... E ela tem ritmo também, né? Então consegue jogar. É, a gente foi jogar esse multiplayer e foi, assim... Foi bacana. É, os competitivos, a gente ficou realmente, assim, a pressão de um ganhar do outro. É, então era legal, era engraçado. E eu gostei,
tem
assim.
Seis jogos cooperativos, 4 competitivos.
Sim.
É isso?
É, e aí fora a mentira, né? Que eles falaram que tinha 40 minigames pra multiplayer, né? Cada um tem 3 versões. Isso é bem uhum. limitado, né?
Que você achou dos jogos cooperativos? Algum? Eu joguei com a minha esposa e é dois. Acho que a gente tem as duas versões diferentes: de duas pessoas boas jogando e duas pessoas ruins jogando. Eu não consegui passar da primeira versão do minigame da cebola.
É, aí é difícil porque a gente passou sem errar nenhuma.
Eu vou falar que minha esposa é muito ruim, velho. Ela acabou com todas as nossas vidas. E eu falo isso porque ela não escuta o podcast. Mas, sei lá, eu tava errando, assim, no máximo, tava acertando tudo, errava máximo no finalzinho, sabe? É, só que aí ela desperdiçava nossas... É, são 3 vidas, eu não sei. Até a identidade visual daquilo ali eu não peguei ali. Mas, assim...
Eu gostei.
O jogo da cebola, ele é... É ruim que é, tipo, um esperando o outro, né? Você tem o jogo do... O jogo da navezinha, que às vezes pode os dois atirar ao mesmo tempo. O jogo do ninja, eu não conseguia defletir o negócio. O do tênis eu achei muito legal. Ele traz uma emoção que... Eu acho que esse minigame eu acho divertido. O que você achou,
João? Eu gostei. Eu acho que podia ter uma seleção... Eu preferia que tivesse uma seleção maior com 2 níveis do que menos com 3 níveis. Mas vamos lá. Eu gosto que 3 daí são praticamente clássicos, né? O da cebola, do ninja e o do cientista lá com o vírus são do original, do Hitman Tengoku. Então, legal, bonitinho ver eles aqui. Mas eu acho que o jogo brilha muito no Versus, Jeff. Que, sei lá, a gente tá fazendo... É difícil. Assim, o nível 3 da cebola é insano. Insano mesmo. Eles foram e falaram, a gente vai ter 3 níveis, o terceiro nível, então é pra pegar pesado pra vocês aí que gostam. Mas eu acho
que... Você tem que alternar os botões ali, né? Ou você consegue fazer só com um botão?
Dá pra fazer com um, mas o ideal é quando tem muito poucas batidas e pouco tempo, você tem que alternar, né? A direita ou esquerda, né? Não lembro qual que era. Mas eu acho que o jogo brilha muito no Versus, porque aquele bolo de contar até 10 segundos foi incrível. É muito engraçado jogar. Porque não tem necessariamente como falhar, né? E ele pega a pessoa que tem um tempo mais próximo do zero, pelo que eu entendi. Então, assim, eu tava jogando cachorro...
Eu achei errado isso aí. Eu acho essa regra errada. Pra mim, quem bate primeiro tinha que ser desclassificado. Quem bate antes do tempo.
Ah, tá. Não, eu gosto da precisão, porque a gente... Juro
não,
pra você,
eu
a
gosto da precisão, mas a precisão você tem que ter... No, você não pode queimar a largada. É tipo, é que nem, sei lá, uma corrida de 100 metros. Você tem que estourar quando o tiro sai, mas se você queimar a largada antes, você tá desclassificado.
É, pode ser. É que a gente tava jogando, eu fazia menos 1 milissegundo, ela mais 1 milissegundo, né? Aí empatava. Aí tipo, tá difícil. E aí eu achei incrível que ela ganhou. Quando ela ganhou, ela fez no 0 segundo. Ganhou até um pratinho de ouro, assim, do bolo. Eu fiquei, cara, que é isso? Então, eu achei divertido, né? E aquele de corrida lá, dos caras de luta... Eu até gravei também, porque foi por milissegundos que eu ganhei. Porque a gente tá no final, você tem que ficar pulando no ritmo, né? Com um carinha lá de lutador, numa corrida. No final, ele dá uma acelerada pra esconder quem ganhou mesmo. Só que a gente tava 1-1. Aí parece aqueles filmes e desenhos que tá a corrida, que sabe quando um ganha que estica o dedo e pega na largada. Eu ganhei por causa, tipo, meio que assim, 1 milissegundo. Então eu gostaria que tivessem mais esses joguinhos de contra, né? Assim, porque é muito divertido. Só que a parte ruim é que se você for jogar com muita gente e você tem ritmo ao mesmo tempo, você vai dar um pau em todo mundo o tempo todo.
Ah, não. A impressão que eu fico desse jogo, eu tenho a experiência exatamente ao contrário. Porque enquanto você teve a corrida perfeita do nariz, eu e minha esposa, a gente ficou só dando cambalhota naquele negócio ali. Então, os jogos versus não foi tão divertido pra gente. Os jogos cooperativos foram mais legais, porque... Como a gente é ruim e não solta toda hora, eu falo assim, você tem que salvar, velho, porque senão coisa. Aí aquela pressão, vai você, e não consegue. Aí eu acho que a gente se divertiu mais. Eu acho, inclusive, que dava pra fazer um Rhythm Heaven, assim, pra mim, um spin-off da série, mas só multiplayer, véio, focado no multiplayer. Aí você poderia ter minigames super precisos de, sei lá, pra minigames hards e umas coisas mais cooperativas que, tipo, o cara bom consiga salvar... É, quem não tem tanto ritmo, assim, acho que seria uma boa.
Sim.
Mas eu acho que... Acho que eu tô com você. A amostra é pequena, a gente gostaria que tivesse mais, mas eu vejo potencial num jogo desse. Ou numa DLC, sim, DLC multiplayer, talvez. Não que eu acredite que vai ter, mas eu só... É.
Eu também não acredito, mas eu gostaria que a campanha do jogo tivesse alguns momentos cooperativos. Sabe o de aquele que joga o disco pro cachorro lá, que você conta até 7 segundos?
Aham. Uhum.
É, por exemplo, cada disco poderia ser uma cor pra uma pessoa, entendeu? Ah, sua vez de contar até 7, vai, pega, agora é sua vez. Os bichinhos com guarda-chuva, os dois últimos poderia ser duas pessoas. Tem vários assim no jogo que eu olho e penso, ah, dava pra fazer, pô.
Alternado dava pra fazer tudo, né?
Né, o dos carros que você breca e acelera, é só colocar um carro a mais no meio. É simples. E aí eu me peguei olhando e, nossa, eles podiam ter... Eu sei que eles têm a pouca coisa no multiplayer... Eu não ligaria se eles tivessem copiado e colado vários do single player aqui no multiplayer e um pouco adaptado.
E jogado,
não ligaria. Né? Sim, mas... É. Bom, oportunidade perdida, né?
É, quem sabe no futuro, quando tiver o remix do jogo de Switch 1, a gente faz.
Não quero outro Mega Mix. Mas eu acho que... É. Assim, Hitman Heaven vive, tá vendendo acho que relativamente bem, acho que passa de 1 milhãozinho aí mundialmente. Tamo,
só no Japão passa. Quer dizer,
sim,
talvez. É. Eu não sei quantas cópias digitais, mas acredito que chega perto ele. É. Bom, antes de fechar, Chapéu, qual é o seu jogo favorito? Qual é o seu jogo odiado aí? Você que jogou todos os minigames? Eu nem vou falar o meu, porque eu não sei. Pra mim, o que eu mais gostei foi jogar o cooperativo com a minha esposa, o jogo de tênis. Ah, e o que eu menos gostei foi todos aqueles que eu não consegui passar, que eu fiquei frustrado e tive que pedir ajuda aos universitários.
Sei. É. Então, é difícil falar um que eu odeio, porque eu acho que não tem um necessariamente que eu odeie. Talvez o da Lua é um pouco difícil, assim, mais do que eu esperasse. É um dos jogos que você meio que tem que decorar pra você ficar bom. Que o jogo, ele ultrapassei um pouquinho ali. Mas, em questão de qualidade, ele tá muito bom, no geral. Eu gostei do... Principalmente, é que você acha que não chegou nesses, Jeff. Tem uns jogos ali que eles pegam, sabe aquelas imagens... É, eles chamam de stock photo, né, em inglês. Que é aquelas imagens que você compra ou são de domínio público. São genéricas. Sabe, uma sala de escritório com pessoas olhando, apontando pro quadro. Uma pessoa tomando água.
Uh-huh.
Tem um minigame que eles fazem isso. E é maravilhoso, assim. Você tá jogando, parece uma imagem de um cara tomando café. Assim, e um bichinho de Hitman Heaven do lado. E eu fiquei dando risada. E tem um minigame mais à frente que é um grupo motivacional que fica batendo, dando high five, palma. Que conta uma historinha com essas fotos genéricas de pessoal na construção, pegando pá, perfurando o chão, suando, assim, trabalhando. Eu fiquei rindo muito. Eu acho que pra Hitman Heaven foi uma sacada boa que eles nunca tinham feito antes e ficou engraçado. Amei. Então acho que eu diria que esses são os meus preferidos. E agora de odiar, peraí, talvez...
Fica aí o registro que o Chapéu tá gostando... Que Rhythm Heaven se inspirou em, sei lá, One Two Switch e...
Sim.
pra ficar divertido.
É. Foi inusitado. Você não espera, Jeff. Imagina você tá jogando essa Mario Odyssey, aí você entra numa sala lá e tem uma foto de um cara de terno, assim, dando um joinha pra você, sabe? O que tá acontecendo, né? Então eu adorei. Uhum. Foi meio que uma piada tosca. A minha impressão que fica é... Eles estavam na sala desenvolvendo um jogo e usaram como placeholder, que é arquivo temporário pra você fazer a arte final depois. E aí eles estavam jogando e falando, isso aqui tá engraçado, né? Deixa, vamos deixar assim? Deixa. Então, parabéns pra eles. Agora, odiado, eu acho que o único que eu não curti muito foi o do pudim. Não sei se você chegou a fazer isso.
Ah, o da máquina que o pudim cai e...
É, tem um pudim ruim e o pudim bom. Que ele faz um... Ele faz assim, né? E eu acho, eu não gostei da música desse e do remix fica tão estranho. Tá uma música muito legal, você tá curtindo, daqui a pouco vem um ué, 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 aí eu começo a me quebrar, assim. Mas visualmente ele é difícil. Se você ficar prestando atenção no pudim caindo, você tem que apertar um pouco antes do tempo. É estranho.
É, e eu pedi pra minha esposa avisar quando ia vir o Furio lá, o pudim.
Ah, zoado, ele faz um. Né? Ué, 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 ué. Aí fica vermelho, sei.
É, mas ele pisca vermelho. Aí dá pra saber. Aí eu já. Aí eu usei minha esposa pra me ajudar ali. Mas aquele jogo eu não gosto. Aquele jogo. Talvez aquele jogo eu também não gosto por princípios. Porque falam que trabalho aqui no Japão de fábrica de esteira deve ser um dos piores. E eu sempre fugi disso. Nossa. Aí, velho.
Mas não vou negar que eu dei risada. Só comentando dele um pouquinho. Que o tutorial é: você cuida de pudim, beleza? E aí do nada ele fala: ah, você pode soltar laser pelos olhos. Aí eu dei uma risadinha. Sabe? Porque. Tá bom.
O laser pra mim é um pouco atrasado. Quando você bate, velho.
Sei. É, eu já tive o primeiro contato.
Eu acho que os dois, né? É tanto. Tanto. Ah, é o contrário?
É, a
eu
mão
acho que os dois descendo. É carregar.
Sei.
Ah.
É, o do pudim. O do laser eu acho ok, mas é que a mão ele faz com delay porque é como se tivesse tipo, amortecendo a queda dele. Aí eu falei, nossa. É um que se eu fechar os olhos eu jogo melhor. É isso. É por isso que eu não gostei.
Ah, tá. Bom, então é isso. Vamos dar nota pro jogo, Chapéu. Lembrando que a nota do Conexão Nintendo vai de 1 a 5. 3 é o meio. 4, 5 é bom, muito bom. 2 e 1 é ruim, muito ruim, Chapéu. Eu começo, vai, Chapéu. Eu sou o cara que não entende das coisas. Eu acho que... Eu não sei, na minha cabeça é aquela coisa. Muita gente não vai conseguir jogar esse jogo. Mas aqueles que conseguirem, provavelmente eles vão amar esse jogo. E foi o que eu falei. Só de muita gente não conseguir, não dá pra dar 5, mas eu acho que dá pra apreciar o jogo pelo que ele tenta fazer. Eu acho que é um jogo de ritmo. Ele é meio que diferente dos outros jogos de ritmo, no sentido de. Tem um humor, é um minigame, é curto, é rápido. Às vezes, quando você fica jogando. Sei lá, outro jogo de ritmo, aquele. O jogo de teatrinho lá, o Teatrim Rhythm lá. Mais com relação à série, é mais música, tipo. Você vê aquelas altas país, batidas insanas. Esse aqui não. É uma versão simples. Não que você vai conseguir jogar. Que você vai desenvolver o ritmo. Mas que você tá entendendo o que tá acontecendo. Outros jogos de ritmo, de música, você vê aquelas pancadas de nota, você não sabe o que tá acontecendo. né? Então, eu acho que em vez de dar nota 3 pra esse jogo, eu vou dar nota 4, porque eu admiro as coisas que ele é simples e consegue ser engraçado. No tempo certo e assim, poderia ter mais ajuda e assim, essas loucuras que o Chapéu entende, eu acho até positivo que eles tenham. Mas é coisa de doente. Acho que o mundo precisa de menos doenças. Talvez ele precisa de mais doença, mas também ele precisa de mais gente que quer levar a vida numa boa, mas identificação visual, acho que teria muito mais recursos se tivesse, sei lá, um recurso de indicação visual que ajudasse mais, porque aí você poderia pegar mais pessoas, além do ritmo. Eu entendo que não, o jogo é pra ter ritmo, ele quer que você desenvolva isso, mas se ele me desse uma alternativa a isso, eu acho que seria bacana.
Boa. Eu acho que o que você falou de outros jogos de ritmo, eu acho interessante porque eles são muito, acho que pra mim, performance. Sabe, esses jogos que vêm 1 milhão de notas ao mesmo tempo?
Aham.
Uhum. E taiko assim um tempo. Não sou um deus no jogo, mas eu gostava de jogar bastante, não tinha dificuldade, etc. E com o tempo, meus braços doem quando eu tento jogar. Rhythm Heaven, meu braço não dói. Uhum. Mas tem a parte insana que é na precisão. Então eles pedem muito mais Sim, tem precisão nesses outros também, mas a performance é mais importante também, de você aguentar, ficar apertando nota e prestando atenção tanto tempo. Mas Rhythm Heaven, vamos lá. Eu acho que na minha nota eu não vou considerar essa parte, assim, de... Poderia ser pra um público maior. Eu vou considerar, assim, que, tipo... Rhythm Heaven. Foca é Rhythm Heaven, quem é fã de Rhythm Heaven. E eu dou nota 5. Porque, assim, eu sei que ele tem o problema do delay lá, que eu comentei. Que eles poderiam ter melhorado. Tem vários pontinhos, assim, né? Que vai somando. Mas a qualidade das músicas, da arte... Até as musiquinhas cantadas que tem bastante. Tem música cantada em francês, tem música cantada em espanhol, tem música cantada em italiano. Eu achei, eu fiquei. Queria que tivesse em português. Não chegou a ter. Tá muito bom, muito, muito. E tem bastante coisa. O jogo durou umas boas horas. E tem aquele modo. Eu ainda preciso. Ó, eu nem terminei o modo campanha ali de RPG, que eu tava gostando ainda. Uhum. Eu preciso voltar pra ele, eu fiquei tão focado em fazer os perfeitos que eu não fui muito ali. Então tem conteúdo, tem bastante. E o multiplayer evoluiu um pouquinho, dá pra chegar lá ainda, mas se pegar o foco, né, o núcleo, que são aqueles joguinhos sozinho ali, fazer os remixes, tá incrível. E o tanto de momentos que eles fazem referências aos jogos anteriores da série, os próprios carinhas azuis que você odeia, né, daquele ali, eles são do primeiro jogo e eles têm no DS também. Então eles revisitam o histórico, eles apreciam a história da série, apresentam coisas novas legais, que eu falei das imagens lá empresariais toscas, engraçadas. Tá maravilhoso, eu adorei, eu joguei esse jogo assim do início ao fim com um grande sorriso no rosto, sinceramente. Tirando a parte dos perfect, que aí eu começo a ficar suando e focando, mas é o que eu quero, que o jogo me entrega, né? Não vou fazer o 100%, isso aí que você falou pros doentes aí que quer fazer. E meus parabéns se você conseguir fazer, você realmente é muito bom e tem é muito bom de ritmo e tem muito tempo livre, as duas coisas. Mas eu dou nota 5, eu adorei. A qualidade tá muito boa.
E só, assim, pro futuro, Chapéu, você quer o quê? Eu quero uma evolução no multiplayer. Eu acho que é esse o caminho.
Eu quero que o jogo base quase inteiro seja possível jogar multiplayer. Eu quero isso.
Mas pode continuar aí na mesma pegada, né? Eu quero multiplayer e talvez ajuda pras pessoas sem ritmo, é só isso.
É. Sim, eu acho
com
que é isso.
Com coisa simples que nem você falou. Tipo, você tá travado no minigame, dá uma opção da pessoa conseguir passar, nem que você passeara por dó, velho.
Sim. É, eu acho que isso tava na hora de ter. É, Mario faz isso, outros jogos fazem. Faz aí, pô. Não tem problema. Eu não olho pra Hitman Heaven e penso, nossa, eu tenho que jogar na última dificuldade, porque eu tenho que tirar a melhor nota, eu tenho que mostrar aqui que eu fiz o recorde. Não. Deixa as pessoas apreciarem o jogo e as coisas loucas que eles apresentam, sabe?
É porque você fica preso, né?
É, e dá uma sensação ruim, né? De, nossa, eu queria ver o resto do jogo. O que ele tem pra mostrar pra mim? Que situações estranhas ele vai mostrar? E você ficar preso não é que nem um Guitar Hero que, nossa, eu não vou pegar a música do Metallica agora, sabe? Sei lá. Você sabe que vai ser uma outra música de uma banda. É.
Então é isso, esse foi mais um review do Conexão Nintendo. Se você quiser dar uma moral pra gente, entra lá no nosso site e comente. É isso, pessoal, e até a próxima.